Ok, estamos falando sobre Amazias, estamos em 2 Crônicas 25. Na aula passada falamos sobre os acontecimentos aqui dessa guerra que ele fez contra Edom. E nós vamos continuar um pouquinho mais na história, porque além da guerra contra Edom, ele fez uma outra guerra também. Então, só vou lembrar aqui que ele tinha, uma das coisas que ele fez, foi um erro, ele contratou um exército, uma quantidade de soldados mercenários, ele contratou um exército de Israel, das tribos de Israel, do outro reino, e o profeta veio, falou com ele, que ele não deveria fazer isso, que Deus não estaria com ele. Talvez depois, eu não sei exatamente como Deus vai nos orientar, mas como eu tenho falado, existem muitas questões profundas que às vezes a gente passa por cima, mas tem muitas implicações. Nem sempre a gente precisa parar para investigar, mas eu tenho falado que nós não temos respostas para todas essas perguntas difíceis, não temos respostas finais, mas isso não significa que a gente deve ignorar. A gente deve, quando vem uma pergunta, mas como que é isso, Deus? Aqui está falando que o Senhor fez isso, mas isso não faz sentido para mim. Então, que tipo de atitude nós devemos ter? Evidentemente, não uma atitude de colocar Deus no banco dos réus e falar assim, Deus, eu tenho a capacidade de julgar o Senhor, de dizer quando o Senhor está sendo justo e quando o Senhor está sendo injusto. Se a gente assumir essa posição, nós estamos nos colocando numa posição muito errada e não vamos achar a verdade. Mas, ao mesmo tempo, Deus não requer, não está pedindo que a gente simplesmente fale, bom, se Deus fez, está certo e eu com isso... Eu não tenho que perguntar nada. Nós temos a palavra de Deus que levanta questões, que explica muitas coisas, e é para isso mesmo, para a gente buscar um entendimento. Então, nós já falamos nas últimas semanas, a gente falou sobre aquela questão de Deus visitar o pecado dos pais nos filhos, mas uma outra questão bem espinhosa, bem difícil, assim, desde todos os tempos que os teólogos discutem, é a questão da soberania de Deus, até que ponto que Deus está controlando todas as coisas, se nós somos meros joguetes nas mãos de Deus, assim, tudo que Deus faz, Ele que está manipulando tudo, ou até que ponto que nós temos liberdade para escolher, até que ponto que nós somos responsáveis por nossas decisões. E essa história tem várias dessas questões, tem várias menções que tem a ver com isso. Por exemplo, vamos ver aqui, nessa parte que já vimos, no versículo 8, 2 Crônicas 25, 8, quando o profeta fala com Amazias que ele não deveria chamar o exército de Israel para ir com ele, ele diz o seguinte, versículo 8, a gente não parou muito nessa frase, mas essas frases que às vezes aparecem no meio da história são muito significativas. Porque o profeta diz o seguinte, versículo 8, ainda que vás, eu acho que tem variações e traduções, é um versículo que talvez a linguagem original é um pouco difícil de entender, mas essa aqui diz o seguinte, ainda que vás e lutes valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar e para fazer cair. A questão era a seguinte, isso aqui não é tão difícil de entender, mas a questão é a seguinte, você chamou esse exército de Israel para ir com você. Você não deveria ter feito isso, na verdade você nem pediu a minha opinião. Então, você fez isso por sua conta, mas eu estou vindo aqui, no nome de Deus, para dizer, não faça isso, porque se você fizer, ainda que vocês lutem com toda a sua força, ainda que vocês sejam numericamente maiores, quer dizer, ainda que vocês tenham condições de vencer a batalha, Deus é poderoso para fazer acontecer o resultado que Ele quer. Eu estou interpretando aqui, que Ele diz, Deus é poderoso para ajudar, como nós sabemos, Deus pode ajudar na batalha, mas Deus é poderoso também para ir contra a gente. Então isso é muito importante para a gente entender, porque às vezes nós podemos estar lutando contra Deus. Então, mas isso mostra a capacidade de Deus de fazer uma intervenção. Deus pode intervir, Deus pode mexer com o resultado, Deus pode mexer os pauzinhos, Deus mexe, Deus intervém, Deus é soberano, Deus faz coisas e pode interferir com os resultados. Às vezes Deus não interfere, isso é um grande mistério. Né, vários livros, por exemplo, de Philip Yancey, ele fala como que Deus, Deus é responsável pelo mal, o que acontece. E em muitas ocasiões, a gente não tem muito acesso a esse tipo de informação, principalmente em relação a catástrofes naturais. Como é que acontece uma catástrofe e mata gente inocente, não faz escolha? Quando vem uma catástrofe, quando vem uma guerra, quando vem situações terríveis, sobre a humanidade, não tem escolha entre bons e maus. Então, por que que isso acontece? Em alguns casos, Deus mexeu com as leis da natureza e fez acontecer. Deus é poderoso para fazer isso. Deus pode interferir com as leis da natureza? Jesus ordenou que o vento parasse, então Ele é poderoso para mexer com as leis da natureza. Ele pode gerar um vento ou Ele pode parar o vento. Ele pode trazer chuva ou Ele pode parar a chuva. Então Deus, lógico, Deus é soberano sobre as leis da natureza. Mas Deus também é soberano sobre as coisas que acontecem na humanidade, com guerras. Então aqui Ele está dizendo, você chamou um exército para você ter superioridade numérica, e hoje a coisa tem muito a ver com tecnologia, alguns países têm superioridade tecnológica, têm muitas armas, muitos instrumentos que os tornam superiores aos outros, mas Deus pode ajudar um país ou uma guerra ou uma situação que está em desvantagem, Deus pode ajudar e Deus pode também interferir com o resultado e fazer com que quem tem superioridade perca a guerra. E nem vou tentar entrar no mérito de coisas que têm acontecido na nossa história recente, mas é muito fácil a gente observar. A gente não tem todas as informações, a gente não sabe como que Deus pensa em tudo, mas existem muitos exemplos de como Israel, por exemplo, com muita desvantagem numérica no início da sua história como nação, agora recente, de 48 para frente, 67, como eles ganharam contra todos os obstáculos. E tem exemplos também de países que tiveram muita superioridade e perderam. Então Deus mexe com os resultados, não significa que todas as coisas que acontecem são também exatamente como Deus quer. É muito complexa essa história, mas como eu falei, eu acho melhor a gente levantar essas questões do que simplesmente passar por cima. Então o que o profeta estava falando com ele é, Deus é poderoso para te ajudar e Deus é poderoso também para e contra você. Agora, essa história de Amazias, como eu tenho mostrado, essa sequência histórica que estamos vendo nesse período, que é de reis que eram bons, mas não totalmente, é muito complexo, porque na sequência dessa guerra aqui, o rei Amazias, realmente ele ouviu o profeta, ele atendeu o profeta, ele mandou esse exército de Israel embora. Houve prejuízo para ele, porque aqueles soldados de Efraim ficaram bravos, agora vai ter uma consequência disso, na parte que vamos ver agora. Mas ele ouviu, ele atendeu o que Deus falou com ele. Que, como eu disse, assim, a Bíblia fala que Amazias foi bom, mas não perfeitamente bom. Mas quando você estuda a história dele, é difícil achar o que ele fez de bom. Não tem muita coisa boa que ele fez. E a guerra que ele fez, ele obedeceu, mandou o exército de Israel embora, ficou só com o exército dele. Ele se fortaleceu, no versículo 11, ele se esforçou, foi para a guerra e ganhou a guerra. Então nós temos uma situação: Deus pode ajudar a ganhar, Deus pode fazer com que perca. Agora, essa guerra que ele obedeceu a Deus, fez o que Deus mandou aquele exército embora. Ele ganhou a guerra, mas a guerra não foi boa para ele. Então, nesse caso, a gente nem pode dizer que Deus ajudou ele a ganhar. Porque, pelo menos, Deus não foi contra ele. Mas essa guerra não foi uma guerra que engrandeceu Deus e não trouxe resultados, como nós vimos na semana passada, né? Ele, em vez de ele influenciar Edom, ele foi influenciado por eles e pegou os deuses deles e foi então para a idolatria. Mas eu queria só chamar a atenção para esse aspecto da intervenção de Deus. Agora nós vamos ver uma outra parte na sequência. Segundo Crônicas 25, agora vamos ver aqui no versículo 13. Enquanto isso, quer dizer, então ele ganhou a guerra de Edom de uma forma cruel, ele não demonstrou a natureza de Deus, a compaixão de Deus, ele não, assim, não foi uma guerra que engrandeceu Deus, mas ele ganhou a guerra. Nem toda a vitória, nem todo o sucesso significa que Deus está conosco, ok? Ganhou a guerra, mas aí diz, versículo 13, enquanto isso, quer dizer, enquanto ele estava na guerra, ganhando a guerra contra Edom, enquanto isso, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Então, houve uma retaliação. Mas como? Se ele fez o que Deus mandou fazer, por que ele levou prejuízo? Aí nós já falamos sobre isso. Quando você faz uma coisa fora da vontade de Deus, sem consultar a Deus, mesmo depois Deus falando assim, ó, corrija, está errado, volte atrás, pode haver consequências, porque as nossas decisões têm consequência. Então, houve consequências nessa decisão dele. Então, eles foram prejudicados. O povo de Efraim, os soldados de Efraim, devastaram uma parte de Judá, mataram pessoas e tudo mais. Ok, versículo 14. Quando Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Em Romanos 1 tem um lugar que fala que quando o homem rejeita Deus, Deus entrega o homem à insensatez, à loucura. Porque tem alguma coisa mais insensata do que você ganhar a guerra contra uma nação, Edom no caso. Ele ganhou a guerra. Ele ganhou. Aí ele pega os deuses deles, abandona o Deus dele, com quem ele ganhou a vitória, mesmo Deus não aprovando, assim, mas Deus era o Deus dele, ele que ganhou. E aí ele pega os deuses do povo derrotado e vai servir aos deuses deles. Assim, nem lógica isso tem, isso é loucura, é insensatez. Mas por que isso acontece? Porque uma das grandes perguntas que eu quero ver com vocês nessa sequência de quatro reis que foram mais ou menos, né, que foram bons, mas não de todo o coração, por quê? O que aconteceu que atrapalhou, que mudou o curso? Joás começou bem, mas ele terminou muito mal. Agora Amazias vai seguir o mesmo caminho, Tanto é que a avaliação de Deus, acho que em Reis, né, no texto paralelo em Reis, fala, Amazias foi bom igualzinho o pai dele. Não foi bom igual Davi, ele foi bom igual Joás, quer dizer, um bom que começou bem, mas não terminou bem. Então, essa é a nossa pergunta, por que não termina bem? Uma das coisas é que desde o início, o coração deles não era um coração totalmente íntegro. Então, esse é um ponto fundamental que é difícil a gente avaliar. Como é que é o seu coração? Como é que é o meu? A gente está começando bem, nós começamos bem, nós temos um coração que realmente é aberto para Deus, que quer Deus de todo o coração, ou a gente é mais ou menos, a nossa conversão foi uma conversão mais ou menos? Porque existem pessoas, existem conversões na Bíblia que foram muito radicais, a conversão de Saulo, que se tornou apóstolo Paulo, ele teve uma conversão muito forte, mas mesmo ele teve que ser trabalhado por Deus depois. Mas existem conversões que são muito fortes. Agora, existem outras conversões que parece que são mais progressivas. Você tem um encontro com Deus, você se entrega para Deus parcialmente, mas lá na frente você tem um encontro que mexe muito mais nas raízes da sua vida. Então, essa é a primeira pergunta. Primeiro problema desses reis é que, na verdade, eles não começaram tão bem. Eles já começaram com o coração não totalmente para o Senhor. E por isso que nós precisamos buscar muito a Deus. A Bíblia fala assim, quem pode conhecer? Nem a gente conhece o próprio coração. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, que sonda, que é capaz de separar a alma de espírito, que é uma espada de dois gumes, que mexe lá nos pensamentos e intenções do coração. Você não conhece o seu coração, eu não conheço o meu. Talvez a gente ia morrer de ataque cardíaco se a gente visse o nosso coração de uma vez, né? Ia ser muita, muita coisa para nós. Então Deus vai mostrando o nosso coração aos poucos. Então o coração precisa ser quebrantado progressivamente. Você não pode dizer, eu sou convertido, não tem mais nada a ser convertido na minha vida. Tem muita coisa que precisa acontecer na nossa conversão, ok? Então esse é o primeiro ponto. Eles não começaram com o coração inteiro para Deus. Agora, a outra questão é que no percurso algumas coisas acontecem. E alguém disse, eu não sei se foi originalmente o Watchman Nee, mas é uma frase famosa, de que a vida cristã, ela é muito mais uma questão de reações do que de ações. Deus está muito mais interessado, claro que Deus interessa nas nossas ações, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados por nossas ações. Então nossas ações são importantes. Mas por que as reações são mais importantes? Porque as reações demonstram nossa atitude. E são nossas atitudes que vão determinar as nossas ações. Então aquela abaixo da linha de fundo, quer dizer, tem que ir lá mais fundo, é onde Deus quer nos alcançar na nossa conversão, na nossa vida cristã. Muitas pessoas têm uma experiência de batismo no Espírito Santo, em que depois de receber o batismo no Espírito Santo, eles se sentem muito mais sujos, muito mais pecadores diante de Deus do que antes do batismo, porque o Espírito Santo é uma luz, ele começa a mostrar, ele começa a mexer com a nossa vida. Então essas coisas que acontecem e as nossas reações. Então que o médico faz? Hoje o médico tem condições de ver lá dentro, tem um monte de exames que antigamente não tinha. Ultrassom, ressonância magnética, assim por diante, eles conseguem ver muito mais do que antigamente. Mas, tradicionalmente, como é que um médico descobre o que está errado com você? Sintomas. Através dos sintomas, ele vai saber. Febre, por exemplo, é um sintoma, mas não é a causa. Mas o que está causando a febre? O que está causando essas coisas? Então, essas reações ou sintomas é que nós precisamos ver. Então, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo o que está acontecendo com Amazias. Amazias Começou mais ou menos. Ele não começou super bem, mas começou mais ou menos. Qual foi o principal... Esse ponto eu já falei, mas eu quero... Assim, eu sinto que assim, esse é o ponto central que a gente quer ver hoje. Qual foi o sintoma positivo na vida de Amazias, na primeira parte? Exatamente aqui, quando o profeta veio e falou com ele: Amazias, você está fazendo uma coisa errada, você contratou esse exército, mande embora. Era uma decisão difícil. Ele pegou todos os recursos do Estado, todos os recursos que o governo tinha, e deu para esse exército, porque quando... Né, isso é minha avaliação, mas é mais ou menos óbvio aqui. De onde que os reis ganhavam dinheiro deles? De impostos, como sempre, mas também de conquistas. Eles ganhavam dinheiro de conquistas, então... Quando um rei dominava sobre Moabitas, sobre Edom, sobre outros países em volta, aqueles povos pagavam tributo. E isso dava dinheiro. Por que Salomão era tão rico? Porque ele governava sobre muitos povos e muitos povos traziam dinheiro para ele. Então, Amazias estava fazendo um investimento. Eu vou gastar 100 talentos de prata... para contratar esses soldados, mas nós vamos conquistar Edom, e Edom vai nos dar muito mais do que 100 talentos de prata. Ok? Deu para entender o raciocínio? É esse. Agora, o profeta veio e falou assim: mande esse povo embora. Ele falou assim: mas eu gastei 100 talentos de prata? O que eu vou fazer? Foi uma coisa difícil para ele. Mas o profeta falou assim: não se preocupe com isso, Deus pode dar mais do que isso. E ele obedeceu. Então, sabemos que o coração dele não estava 100%, mas ele conseguiu fazer o quê? Esse é o ponto, é um ponto muito central na Bíblia. Ele conseguiu fazer o quê? É muito claro esse contraste entre essa primeira etapa, esse momento aqui, em que ele ouve a advertência profética, ele reconhece que é de Deus e obedece. Sendo que esse caso aqui não era um caso tão claro, ele não estava cometendo um pecado, ele não estava fazendo uma coisa tão absurda, ele estava contratando o povo de Israel, não estava contratando os egípcios, ou os sírios, ou babilônios, ele estava contratando o povo de Deus para ajudar, mas o profeta falou assim: não, eles não estão em aliança com Deus, então não vá com eles. Então ele conseguiu ouvir. Agora vamos continuar a história aqui. Então, versículo 14, ele trouxe os deuses de Edom e começou a servir esses deuses. Versículo 15, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta. Era o mesmo profeta? Não sei, talvez não. Porque se fosse o mesmo profeta, pô, esse homem já me trouxe uma palavra de Deus. Eu não sei, a Bíblia não fala quem é. O primeiro profeta não tinha nome, o segundo também não tinha nome. Então a gente não sabe. Mandou um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto ele ainda falava... O que quer dizer isso? Ele não deixou terminar, né? Enquanto ele ainda falava... O rei lhe respondeu: acaso foste nomeado conselheiro do rei? Eu te convidei, eu perguntei sua opinião. Quem é você? Como é que você está trazendo essa palavra para mim? Qual que é a diferença agora? Nesse momento aqui, ele tinha condições de ouvir. Ele tinha condições de ouvir. Você lembra alguma passagem na Bíblia que manda a gente ouvir? Tem alguma vez na Bíblia a gente escuta assim: ouça, ouça, preste atenção, ouça. Né? Como as cartas, as sete cartas, todas as sete cartas falam no Apocalipse. Quem tem ouvidos? Ué, todo mundo tem ouvidos. Como assim quem tem ouvidos? Não é todo mundo que tem ouvidos. Oh, mas quando Deus fala, eu escuto. Não é assim não. Mas claro que se Deus falar comigo para abandonar algum ídolo, eu vou entender. Não, a gente não entende. A capacidade de ouvir, eu não posso nem tentar percorrer a Bíblia com vocês sobre isso, mas eu vou mostrar alguns textos, porque isso é muito, muito forte. Eu não vou examinar depois, na próxima aula a gente vai voltar a essa história, mas eu queria parar nesse ponto. Porque aparece 3 vezes nessa história. 3 vezes. Primeira, ele ouviu. Segunda, ele voltou da vitória e estava fazendo uma coisa errada que trouxe a ira de Deus sobre ele. E você pergunta, mas por que um homem que acabou de ter uma vitória e Deus tinha falado com ele, não faça isso, ele obedeceu, então de alguma maneira ele poderia dizer, Deus me ajudou, ele foi vitorioso, como que nesse momento ele vai abandonar Deus? Mas isso é muito comum, porque o problema vai ser detectado agora mesmo. Por que você buscou? Então ele falou assim, acaso fosse nomeado conselheiro do rei, para com isso, por que haveria de ser morto? Quando que isso aconteceu, de alguém ser morto? Pai dele. Vocês estão lembrados? O pai dele, Joás, que começou tão bem com a ajuda do sacerdote Joiada, mandou matar o filho de Joiada porque ele veio falando, você está errando. A mesma coisa aconteceu com o pai dele. Ele ouvia no início e depois ele passou a não ouvir mais. Na vida cristã, a gente pensa, quanto mais tempo eu ando com Deus, mais eu vou aprender a ouvir a voz de Deus. Não é isso que a gente pensa? Mas pode não acontecer. Quanto mais eu ando com Deus, ou quanto mais eu ando na vida cristã, mais o meu coração se eleva, mais eu me torno convencido, mais eu me torno arrogante e menos escuto Deus. Infelizmente, essa é a história de muitas pessoas, pode ser nossa história. E nós estamos falando, cuidado, você pode começar bem e terminar mal. Então, ele não está conseguindo ouvir. Então, o profeta, estamos no versículo 16 ainda, então o profeta parou, mas disse. Então, o rei disse, cala a boca, você não foi nomeado para... O rei só falou uma coisa, o profeta só falou uma coisa depois disso. Você está certo. Mas eu sei que já o Senhor deliberou destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Então, estou sabendo que Deus está pretendendo julgar você porque você não deu ouvidos. E aí a história continua o seguinte, versículo 17. Depois de ter tomado conselho, é bom ter conselheiros? Sim ou não? Depende quais. Olha só, depois de tomar conselho, ele fez uma burrada. Ele fez a pior coisa possível. Depois de tomar conselho, eu não estou dizendo que não é bom ter conselho, mas a pergunta foi uma armadilha, tudo bem. Né? Mas nós precisamos de conselheiros, na multidão de conselheiros da sabedoria, mas muitos conselheiros na Bíblia, eu poderia dar vários exemplos. Houve exemplos de Davi, quando Davi não ouviu os amigos íntimos dele, não ouviu e fez a vontade de Deus. Foi aquela ocasião que os conselheiros tudo falaram assim, mata Saul, lembra disso? Mata Saul, e ele não ouviu os conselheiros. Então é muito, muito perigoso essa questão de amigos, de conselheiros, você tem que saber. E isso, gente, isso é tão evidente para quem está de fora, né? Os políticos se cercam de conselheiros e não escutam mais a quem eles devem ouvir, não é verdade? Não escutam, eles estão escutando conselheiros. Estão escutando conselheiros, mas estão escutando conselho errado. Você tem que saber quem você está ouvindo. Você está ouvindo alguém que só fala o que você quer ouvir? Isso não é escutar conselheiro. Lembra da história de Roboão? Roboão tinha 2 grupos de conselheiros. Né? Ele tinha os conselheiros mais jovens, da idade dele, e tinha os conselheiros mais velhos. Então ele ouviu dois conselhos e ele escolheu qual conselho que ele queria ouvir. Escolheu. Então, gente, essa questão é muito séria, né? Depois de ter tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, mandou mensageiros. Tem umas histórias que são meio engraçadas, né? Assim, você quer fazer guerra contra o cara? Não precisa mandar mensageiro antes. Faz guerra, né? Não, ele manda um mensageiro, assim, vamos fazer uma guerra? Vamos fazer uma guerra juntos? Né? Assim, uma coisa até meio cômica, né? Vamos fazer uma guerra? E aí, o rei de Israel, que não é uma pessoa, é toda aquela mistura que nós temos visto, assim, eles conheciam, eles sabiam quem era Jeová, eles não eram totalmente contra Deus, mas tinham toda aquela mistura, a religião de Jeroboão, andavam nos pecados de Jeroboão e tudo mais. Então, esse rei de Israel, Jeoás, que é aquela coisa que eu falei assim, que é só para a gente confundir, né? Porque o pai de Amazias chamava Joás, e o rei de Israel nessa época chamava Jeoás. Eu acho que eles ficavam assim com inveja um do outro, assim, ah, tem um Jeoás na sua família, vai ter na minha também. Não sei, porque era na mesma época. Na mesma época eles tinham os mesmos nomes, então dá uma confusão, por isso que você tem que fazer aqueles diagramas e tal para não se perder. Mas tinha esse Jeoás lá em Israel que respondeu para ele. Então o que eu quero mostrar aqui, ó, primeiro ele ouviu a advertência profética naquela ocasião, ouviu. Agora ele não ouviu o profeta, ficou irado, porque ele não deixou o profeta nem falar e ameaçou o profeta de morte. Então ele teve uma reação. Por que ele teve uma reação? Porque ele não queria ser corrigido, ele não queria abandonar o caminho dele. Então é muito sério isso. Eu não vou ter o tempo de olhar essa passagem, mas o rei Asa, que foi antes um dos reis bons, ele também fez umas coisas ruins no final da vida. Por isso que, gente, é muito sério essa questão. Como é que a gente termina a nossa carreira? O rei Asa foi muito de Deus, teve um longo reinado, fez muitas coisas boas. Mas mais para o final da vida dele, veio um profeta para ele também. E falou com ele, e o rei Asa ficou irado. Por isso que eu estou falando, nós precisamos olhar os sintomas. A Bíblia fala, guarda o teu coração, sobre tudo que você guardar, guarda o seu coração, porque todas as coisas que você vai fazer, vêm do coração. E a Bíblia fala, é difícil a gente conhecer o coração, é desesperadamente enganoso, mas nós temos condições de ver resultados, sintomas. Asa ouviu uma repreensão profética, ficou irado com o profeta e jogou o profeta na cadeia. Isso é um rei bom. Então são essas reações, quando nós chegamos a uma posição na nossa vida, talvez é pela própria idade, uma pessoa mais idosa. Desculpe, assim, eu estou chegando lá também, eu posso falar, né, que quanto, assim, você vai chegando a uma posição, você não quer ouvir os outros, você acha que você já sabe. Quem é esse garotinho, essa garotinha para me falar alguma coisa? É arrogância. É você começar a ter uma posição de não conseguir ouvir, você fica bravo quando alguém fala, você está errando. Talvez a pessoa que está te falando não está fazendo certo. Talvez até tenha uma motivação errada. Pode ser. Mas nós precisamos entender, porque esse rei de Israel, que não é um exemplo, o profeta já tinha falado, não use os soldados desse rei, porque eles não servem a Deus, mas esse rei está dando uma palavra de Deus para Amazias. Olha só o que ele fala. Versículo 18. Ele mandou dizer a Amazias. Aí ele conta uma espécie de parábola. E a parábola é muito, se você for olhar a parábola é muito arrogante da parte de Jeoás também. Porque ele falou assim, olha, tinha um cardo que estava no Líbano e mandou dizer ao cedro. Olha só a comparação. Tem o cardo que é, né, um negócio de espinhos, um negócio que não serve para nada. E tem o cedro que é uma árvore bela, frondosa, que tem muitas utilidades. Quem é o cardo? Amazias. Quem que é o cedro? Joás. Olha só, ele é super arrogante nessa parábola. Então o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano também: dá tua filha, meu filho, por mulher. Então ele nem conseguiu ter resposta, os animais do campo que estão no Líbano passaram a pisar o cardo. Então assim, é até uma parábola que você lê assim, nossa, o que ele quis dizer com isso? Mas ele explica, versículo 19. Tu dizes, feri os edomitas e elevou-se o teu coração para te gloriares. Fica em tua casa, curte a sua vitória que já teve. Não tente fazer uma coisa. Por que que Amazias queria brigar com Israel? Alguém sabe? Por que que ele queria fazer guerra? Por que que ele quis fazer guerra? Porque aquele exército que ele contratou, que mandou embora, fez uma destruição. E ele não vai levar esse desaforo quietinho. Né? O homem que é homem não, né? não vai deixar isso passar, não é verdade? Então, assim, vamos tirar essa diferença, vamos resolver isso aqui. E o rei de Israel falou assim: fica quieto na sua casa, você está muito orgulhoso. Ele não era um homem de Deus, ele não era um profeta, ele não era nenhum exemplo. Mas ele mandou uma palavra de Deus para Amazias: você está arrogante, você está orgulhoso, você devia ficar quietinho na sua casa. Então, por enquanto, na história, eu só vou chegar até aqui. Né? Eu só queria mostrar, e aí rapidinho nós vamos ler alguns textos, sobre essa questão de ouvir. Porque não é muito fácil a gente descobrir uma fórmula de ouvir. É uma coisa que depende da condição do coração. Mas o que está acontecendo com Amazias? Ele está fazendo algo errado, e quanto mais ele vai no caminho errado, menos ele consegue ouvir. Então, gente, se nós não conseguimos ouvir, se nós não conseguimos ser corrigidos, se nós não conseguimos nos humilhar diante de Deus, tem uma coisa muito errada na nossa vida. Então, isso só Deus pode aplicar na vida de cada um. Eu quero ler um texto com vocês agora, em 1 Reis capítulo 3, é uma história bem famosa do rei Salomão. E algum tempo atrás, nós recebemos uma palavra. Eu nunca tinha me atentado para isso, porque quando Salomão se tornou rei, ele teve uma experiência com Deus, ele teve um encontro com Deus, foi num sonho, mas ele teve um encontro com Deus, e Deus teve a coragem, eu falo assim que Deus teve a coragem, porque Deus fez uma pergunta para Salomão que é muito difícil, não sei se tem alguma outra pergunta na Bíblia semelhante. Qual foi a pergunta que Deus fez para Salomão? Pede o que você quiser. Deus falou: pede o que você quiser. E Salomão, rápido, né? Acho que ele não tinha muito tempo para pensar. Pensou, você diante de Deus, e Deus fala assim: o que você quer? Deus, me dá uma semana para pensar, deixa eu pensar direito, já que eu posso perguntar, pedir qualquer coisa que eu quero, deixa eu fazer um pedido bom, né? Não, ele tinha uma pergunta na ponta da língua, não sei se com toda certeza isso é porque ele estava sentindo isso já. Mas o que foi que Salomão pediu, sem ler o texto bíblico? O que ele pediu? Sabedoria. Mas tem uma coisa interessante nesse texto que eu pelo menos nunca tinha me atentado. Então só vou pegar essa. Salomão começa, né, a falar assim, versículo 1 Reis 3, versículo 5: pede o que quiseres. E Salomão começa respondendo: o Senhor foi muito misericordioso, me colocou no trono, eu sou apenas uma criança. Versículo 7. Versículo 8, teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração sábio, compreensivo, oi? Que ouve, um coração que ouve. A minha tradução fala assim, um coração entendido. Então, é sábio, mas o que é sábio? A palavra no original aqui é aquele mesmo Shema que fala em Deuteronômio 6. Todo mundo já deve ter ouvido falar assim, Shema é o grande mandamento que os judeus usam na oração duas vezes por dia, né, quando aquela palavra de Deuteronômio 6 que começa dizendo, ouve, ó Israel, ouve. Essa palavra é Shema. Ouve, ó Israel. Por isso que essa oração dos judeus é chamada Shema. E aí fala assim, ama teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Então, esse é o grande mandamento, é o Shema que os judeus consideram como o grande mandamento. Jesus falou que é o grande mandamento. Mas esse mandamento começa falando, Shema, ouve, ouve, ó Israel. Sem ouvir, você não consegue amar. Sem ouvir, você não consegue obedecer. Então, quando Salomão pediu para Deus algo, a gente pensa, um coração sábio, sim, ele queria sabedoria, mas que tipo de sabedoria? Um coração que ouve. Porque a partir do momento que é um coração que não ouve mais, e o próprio Salomão demonstrou isso na vida dele de uma forma muito clara. Foi Salomão que disse em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E só que em 1 Reis 11, nesse mesmo livro, nós descobrimos que ele casou com muitas mulheres e as mulheres desviaram o coração dele para não ouvir mais de Deus. E o próprio Salomão, quando Deus falou, Deus também mandou um profeta para Salomão. E quando o profeta chegou para ele e falou assim, olha, por causa disso que você fez, eu vou dividir o seu reino. E Salomão, ao invés de ouvir, e atender e buscar arrependimento, e Deus, será que pode mudar alguma coisa? Pelo menos minha vida pode mudar. Quando Deus decreta algo, às vezes pode mudar, como quando Deus mandou Jonas falar contra Nínive, Deus mudou a sentença. Mas existem sentenças que não vão mudar. Mas sempre cabe arrependimento. Sempre. O arrependimento não é uma troca, eu me arrependo se o Senhor mudar a minha sorte. Não, o arrependimento é necessário, o arrependimento é a base de tudo. Então, mas o que, que Salomão fez com aquele profeta? Ele caçou o profeta e queria matá-lo. Aliás, não, desculpe, ele quis matar Jeroboão. Porque ele ficou sabendo pelo profeta que Jeroboão seria o chefe da divisão. Então ele quis matar Jeroboão, mas ele não teve um coração para ouvir. Então, o coração que ouve, o coração que presta atenção. Tem tantos e tantas passagens, que eu vou ler com vocês. 1 Samuel capítulo 2. Dos filhos de Samuel, de Eli, os filhos de Eli, nossa, estou fazendo confusão aqui, os filhos de Eli, Samuel era criança aqui ainda, os filhos de Eli, depois os filhos de Samuel também foram mais ou menos, não, talvez não tanto, mas os filhos de Samuel também se desviaram, mas aqui são os filhos de Eli, segundo 1 Samuel 2, versículo 12, eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Eu vou pular aqui uma parte aqui. Eli falava com eles, versículo 22. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele lhes disse, por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama a que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Bom, aqui entra muito nessa questão de soberania. Então, Deus queria que eles ficassem rebeldes. Não, essa não é a minha leitura, mas tem muita controvérsia sobre tudo isso. Mas é muito claro aqui que eles estavam andando no caminho errado e chegou o ponto que eles não conseguiam ouvir mais. Eu, durante anos, né, dando esses estudos, eu sempre falo a respeito de uma linha, né? Acho que muitos aqui já ouviram falar dessa linha, né? Que existe uma linha na nossa vida cristã. Existe uma linha até para aqueles que não conhecem a Deus. Existe uma linha que quando você atravessa aquela linha, não tem mais retorno. É uma coisa muito séria. A Bíblia trata isso de diversas maneiras, usa diversos contextos para falar sobre essa linha. Mas existe uma linha que você pode atravessar. E quando você atravessa essa linha, você não consegue ouvir mais. E aí, em vários casos, mostra que o próprio Deus começa a endurecer o coração, né, que foi o que aconteceu com o faraó. Quando atravessa a linha, quando rejeita Deus, tem um momento em que Deus, que é Deus, ele sabe qual é esse momento certo. Existem muitos momentos na nossa vida que nós fazemos coisas erradas, mas nós nos arrependemos e estamos do lado de cada linha, está tudo bem. Mas existe uma linha em que a gente não consegue mais ouvir. Não cabe a nós julgar ninguém. A gente não vê a linha nem na nossa própria vida. Como é que eu vou ver na vida de uma outra pessoa? Eu não sei quando a pessoa atravessa a linha. Mas a Bíblia fala que tem uma linha, né? A Bíblia não usa essa expressão, né? Não tem, mas existe uma linha que você atravessa e o seu coração não consegue mais ouvir. Por isso em Hebreus 3 fala assim: ouça, não endureça o seu coração. Então é uma mistura, eu endureço o meu coração, depois Deus endurece o meu coração, aí tem até aquela palavra que Jesus falava quando os discípulos vieram, citando do Velho Testamento, mas Jesus fala assim: faça os olhos, cega os olhos desse povo, faz o ouvido deles ficar pesado. Você fala assim: Deus quer que as pessoas sejam cegas? Deus quer que as pessoas sejam surdas? Mas ele fala porque eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir. Deus às vezes usa coisas duras para falar conosco, para nos acordar. Ele quer que a gente acorde, ele quer nos dar ouvidos. Mas é muito, muito sério isso, né? Vamos ler, acho que nós não vamos ter tempo para ler todos os textos, mas só citando, em Deuteronômio 29, quando Moisés estava dando o último discurso antes do povo entrar na Terra Prometida, ele ia morrer, e ele fala em Deuteronômio 29, acho que é versículo 4, ele fala: Deus ainda não deu a vocês um coração que ouve. E depois no capítulo 30, ele promete: mas um dia virá, quando Deus vai circuncidar o seu coração, vocês vão conseguir ouvir. Então, essa circuncisão do coração, esse quebrantamento, é isso que significa ter condições de ouvir de Deus. Eu quero ler em Salmo 81, que eu acho que resume bem. Salmo 81. Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não quis. Esse é o ponto inicial. Esse é o ponto. É um mistério. Eu não entendo muito o coração, a vontade. Por que que às vezes a gente tem vontade de buscar a Deus? Por que que às vezes a gente não tem? De onde que vem essa vontade? Como é que a gente faz para ter vontade? Como é que a gente faz para ter um coração que ouve, mas tem que querer? Meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, é muito sério isso. Eu fico muito, muito comovido com essa questão assim, de ouvir a voz de Deus e de estar diante de Deus como um povo que ouve, como um povo que tem esse coração que Salomão pediu. Eles não tinham a mesma facilidade que nós temos. Na nova aliança, nós temos muito mais capacidade. Por isso que Moisés falou com o povo. Ele falou assim: Deus fez um monte de coisa depois que vocês saíram do Egito. Fez vocês passar pelo deserto, Ele tratou, Ele tratou com vocês, mas vocês ainda não ganharam o coração que ouve. Mas no capítulo 30 Ele promete a nova aliança. A nova aliança é muito mais potencial, mas mesmo assim nós corremos o mesmo perigo, porque o livro de Hebreus fala: como naquele tempo, hoje também. Capítulo 4 de Hebreus: tenham muito temor, porque nós também ouvimos algo de Deus e podemos não estar dando valor. Então é muito sério isso, né? Eu não estou querendo colocar um peso, eu só queria colocar assim, o quanto que isso é um sintoma fundamental. Se a gente quer ouvir Deus, quando nós somos corrigidos, quando Deus manda uma palavra, Deus pode usar um profeta, Deus pode mandar uma pessoa como aquele rei de Israel, que nem era um homem que estava andando com Deus. Ele pode falar assim: você está muito arrogante. Uma pessoa que tem um coração sensível, uma pessoa que fala assim: que é isso? Eu vou ouvir uma pessoa que é muito pior do que eu, que está muito mais longe de Deus do que eu vou ouvir essa palavra? Não, nós precisamos ouvir, que Deus pode usar uma jumenta, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar uma pessoa que a gente julga que não conhece a Deus. Quem sou eu para julgar uma pessoa que eu falo que é do mundo, que é ímpio, né? É muita arrogância da nossa parte, às vezes, achar que Deus não pode usar uma outra pessoa para falar: você está fazendo uma coisa errada. Que tipo de reação? Que tipo de reação? Alguém pode tá criticando você? Alguém pode falar uma palavra que não é de Deus? Pode, você coloca diante de Deus e Deus vai te mostrar. Mas tem que ter sensibilidade, tem que ter abertura para Deus, ok? Bom, eu vou fazer uma coisa que não sei se eu já fiz antes, sempre tem que ter uma primeira vez. Tem a ver com o que nós estamos estudando, que nós estamos olhando para os reinos de Israel e Judá, e atitudes e governantes e tudo mais. E assim, hoje eu senti muito forte que eu devia falar, vocês não precisam acatar, espero que vocês continuem me amando do mesmo jeito. Mas assim, eu queria falar um pouco sobre a situação que nós estamos vivendo no Brasil, porque se nós estudamos a palavra e essa palavra não vem para ser aplicada na nossa vida atual, para que serve? Então, dentro de várias coisas que nós já temos estudado, eu só queria falar assim, eu quero falar sobre quatro pontos. Eu queria que vocês quiserem anotar, se quiserem, assim, eu só quero que vocês examinem diante de Deus. Eu não estou dizendo que eu sou um profeta enviado por Deus, nada disso. São pensamentos. Eu estou muito, assim, faz muito tempo, talvez você também, eu estou muito perturbado, consternado com, não só com a situação, porque a situação política, a situação do país, é algo que tem acontecido em outras épocas, em outros países. Não é a primeira vez que as coisas vão mal e que Deus julga, né, que Deus pesa a mão, né, sobre uma nação. Mas eu estou muito mais preocupado com a reação da igreja. Então, eu queria falar com vocês assim, sobre esses quatro pontos, para que a gente pondere isso diante de Deus. Qual é a nossa reação diante de tudo isso? O que nós estamos fazendo como igreja? Nós estamos, a gente acabou de ver, assim, Deus dá muito mais valor nas nossas reações do que nas nossas ações em si. Então, qual a reação? Que tipo de atitude, que tipo de testemunho nós estamos dando como igreja? Talvez alguns já viram, tem corrido bastante aí pelos e-mails, acho que pelo Facebook também, uma palavra, eu até vi essa palavra sendo atribuída a outra pessoa, mas parece que é uma palavra do pastor Márcio Valadão, da Igreja Lagoinha de Belo Horizonte. Tem um texto, se alguns quiserem, depois pode ser, posso até mandar por e-mail. Ele está falando aqui que Deus está realmente julgando o Brasil. Contexto errado aqui. E olha só, nós temos a derrocada da nossa economia, a violência crescente. Ele nem fala aqui de corrupção no governo, mas a gente poderia, claramente, faz parte, né? Ele fala a derrocada da economia, que está entrelaçado com corrupção e tudo mais, a violência crescente, catástrofes naturais sem precedentes, pragas manifestadas, né? Nós temos Zika vírus e tudo isso que está acontecendo. Então, assim, a gente não pode dizer tudo que está acontecendo é por causa da política ou por causa de uma pessoa. Você percebe que existe um quadro, ok? Isso é então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, Deus realmente está julgando a nossa nação. Ok? Eu não vejo como chegar a uma outra conclusão, porque isso não é... isso não é obra de uma pessoa, não é obra de... Sabe, você não consegue colocar isso como causado por uma coisa específica, uma pessoa específica, ok? Então, o primeiro ponto, Deus está julgando a nossa nação. Com toda certeza não é só o Brasil, existem outras nações. Se um determinado indivíduo chegar a ser presidente dos Estados Unidos... Não tenho dúvida nenhuma de que Deus está julgando os Estados Unidos, ok? Eu acho assim um absurdo, não sei se ele chega lá, mas se ele chegar, e até onde ele já chegou, um jornalista que não tem nada a ver de cristão, eu li um artigo no New York Times que diz, o monstro somos nós. Ele diz, tudo bem, você pode criticar o Trump porque ele é um desbocado, fala um monte de besteira, mas as pessoas que já estão votando nele sabem muito bem quem ele é, não são pessoas ignorantes. Ele está sendo apoiado por pessoas do Ku Klux Klan e isso não está abalando ninguém, ninguém está achando assim, nossa, que absurdo. Então, o monstro somos nós. Então, isso não foi um cristão que disse isso. Então, gente, não é só o Brasil, né? Deus está julgando faz tempo, né? Deus está colocando governantes incapazes, tem, assim, gente, é difícil achar algum que seja bom no mundo inteiro. Então, realmente, assim, essa questão de governantes é muito sério. Então, esse é o segundo ponto, é que um governo, que palavra que nós vamos usar? Um governo que é contra Deus, um governo corrupto, um governo incapaz, um governo, seja qual for as atitudes erradas, um governo mau é sinal do julgamento de Deus. Isaías 3, se vocês quiserem só anotar, Isaías 3, versículo 4 e 12... versículos 4 e versículo 12, né, Isaías 3, ele fala, vocês estão me abandonando, eu vou colocar uma criança. O que quer dizer uma criança? Uma pessoa incapaz. Uma pessoa, sabe? Então ele está dizendo, vocês vão ser governados por opressores, vocês vão ser governados por pessoas que vão oprimir, que vão fazer coisas erradas. Então um governo, então primeiro ponto, Deus está julgando o Brasil. Segundo ponto, um governo, isolando um dos aspectos do juízo de Deus sobre o Brasil, um governo ruim é julgamento de Deus. Ok? É julgamento de Deus. Agora, Talvez eu vou desmembrar isso num outro ponto, né? Vamos colocar o terceiro ponto: é a igreja é responsável diante de Deus pela sua nação. Deus sempre procura, não precisa ser muita gente. Ah, mas a maioria do país... Não. Deus muda situações através de minorias. Então, quando tem juízo contra uma nação, o papel da igreja não é dizer, está vendo? Isso está errado. Nós queremos acabar com esse governo. Não. A atitude da igreja é arrependimento. Se Deus está julgando a nação, nós como igreja somos responsáveis, pelo menos corresponsáveis, mas diante de Deus nós podemos nos arrepender até em favor da nação. Então, quando tem uma situação como essa, nós não devemos assumir a posição de que... De oposição, de luta, de atacar. Nossa posição não é de atacar. Nossa posição é, Deus, isso está acontecendo? O que está errado conosco? Ok? Julgamento contra uma nação é responsabilidade da igreja. Quarto. Quando nós assumimos, quando a igreja assume uma posição de acusação, por isso que assim, eu acredito muito assim, nessa semana que aconteceu todos aqueles incidentes com Lula, nós podemos ter duas reações, ou mais de duas, né? Mas eu quero falar assim sobre, nós podemos ter uma atitude assim, de eu quero que sofra, eu quero que pague, eu quero que morra, né? Eu quero que podreça na prisão. Muita gente não fala isso, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então eu quero que vocês lembrem do que nós estudamos há pouco tempo. Joás foi um homem que terminou mal. Deus permitiu que ele fosse assassinado, mas depois os assassinos foram mortos. Porque eles tiveram a atitude errada. E nós vimos como Deus fazia isso com outras nações. Próprio Edom, que nós estamos estudando aqui, houve uma época em que eles foram usados por Deus para trazer juízo contra Israel. Só que depois, tem até aquele profeta Obadias, que fala muito sobre Edom, é um profeta curto, e ele fala assim, vocês celebraram a vitória, a derrota do meu povo. Eu queria que vocês pensassem sobre essa ideia. Israel estava pecando, Deus permitiu que Edom judiasse do povo, né, exercesse juízo, mas depois Deus mandou o profeta, porque vocês celebraram, porque vocês tiveram prazer na derrota deles, e agora eu vou julgar vocês. Então isso acontece em igrejas, isso acontece na política, isso pode acontecer numa empresa, enfim, qualquer lugar onde você vê alguém que errou sendo julgado por Deus, muito cuidado com seu espírito, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Essa atitude que a gente vê saindo de todas as manifestações, e muitas pessoas da igreja estão fazendo isso também, isso não é de Deus. Deus está julgando o governo atual, eu concordo 100%. Até mesmo assim, não sou eu que vou julgar isso. Mas a gente ouviu, assim, eu só quero mostrar assim, que a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que perceber. Há pouco tempo, o ex-presidente disse, não tem ninguém mais honesto do que eu. Quando alguém fala isso, como assim... Não tem ninguém, nem Deus pode afundar o navio Titanic, o negócio fica sério. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está julgando. Compreende? Eu não estou defendendo, estou dizendo que qual é a minha atitude? Qual é a minha atitude? A Bíblia diz, no Novo Testamento, vingança é minha, assim diz o Senhor. Por que ele diz isso? Porque nós, na nossa condição caída de humanidade, nós não temos condições de exercer vingança. Nós não temos condições de exercer juízo. Eu sempre vou exercer juízo com uma atitude errada. Eu vou pisar, eu vou gloriar, eu vou achar que eu sou melhor. Isso é errado. A igreja tem que se apartar disso. A igreja tem que fugir. E agora deixa-me falar uma coisa. A situação no Brasil não é por causa de direita e esquerda. Deus não é da direita, Deus não é da esquerda. Existem pessoas sinceras. Você pode ser da direita, você pode ser da esquerda. Você tem direito de fazer isso, não tem problema nenhum. Você não deve ser uma pessoa que não tem opinião. Estude as coisas, chegue à sua conclusão. Eu defendo a direita, eu defendo o socialismo, eu defendo isso. Não tem problema nenhum, tem cristãos sinceros que defendem ambos os lados. Deus não está julgando o Brasil porque nós temos um governo socialista. Porque tem muitos e muitos pecados da direita, do capitalismo, que Deus julga também. Então Deus não é defensor de um lado e nem de outro. Os governos deste mundo nunca vão acertar. Isso significa que a gente não participa? Não. Nós devemos defender aquilo que Deus coloca no nosso coração, que são valores de Deus. Procure valores de Deus, vote no candidato que você acha melhor, mas não pense que Deus é da direita, não pense que Deus é da esquerda. O problema de Deus julgar são problemas morais. Deus julga por causa de situações morais. Então nós precisamos diferenciar, nós somos do reino de Deus. Isso não significa que nós somos alienados, isso não significa que a gente não se interessa, isso não significa que a gente não tem opinião, mas isso significa que você aceita seu irmão que pensa o oposto de você. Nós fazemos parte de uma igreja que tem pessoas que pensam, tem doutrinas diferentes, tem filosofias diferentes, tem um monte de ideias diferentes, isso é possível. Na verdade, a verdade de Deus reúne elementos da direita, reúne elementos da esquerda, tem aspectos da verdade que uns estão enxergando melhor do que outros. Deus nunca vai dar a verdade toda para uma pessoa só. Por isso ninguém pode falar assim, Deus é da direita, porque é uma visão parcial. É uma visão parcial. Então, entendeu o que eu quero dizer? A ação de Deus não é uma questão de política. E aí que nós chegamos. Então, quarto ponto é, muito cuidado com o espírito de celebração e vingança. Nós queremos que Deus faça justiça? Queremos. Algumas coisas Deus julga aqui e agora. Outras coisas Deus não julga. Muitas pessoas, muitos governantes, opressores, morreram em paz, infelizmente. Nem todas as coisas são julgadas aqui. O fato de algo ter sido julgado não é um juízo final também. Pessoas justas já foram prejudicadas, foram perseguidas. Então, a gente tem que falar assim, Deus, faça justiça, faça uma limpeza, Deus está trazendo sujeira à tona, será que vai melhorar? Vamos orar para que Deus faça, mas eu não sou juiz, e a minha celebração não é um sentimento assim, está vendo? Eu estou certo e eles estão errados. Nós temos que fazer assim, Deus, conduz o país, faça como o Senhor quiser, e aí a gente chega no quinto e último ponto, que é a solução para a nossa situação política, a solução não está num determinado candidato, num determinado partido. Não pense você que simplesmente por tirar um partido e colocar outro, as coisas vão andar bem no Brasil. Pode ser. Se Deus tiver misericórdia de nós, Ele pode colocar uma outra pessoa que vai fazer muito melhor. Não estou dizendo que não. Mas a solução não está num determinado partido, num determinado candidato. Porque, como eu falei, a questão de Deus abençoar ou não tem a ver com questões morais. Tem questões práticas, assim como na sua família. Se você gastar mais do que você ganha, você vai se dar mal. Então isso acontece no país também. Então, assim, isso é evidente. Tem princípios que estão sendo quebrados que é evidente. Se entrar um outro governo que vai fazer com que as contas sejam equilibradas, se for usar princípios certos, muitas coisas podem dar certo. Mas isso não é necessariamente bênção de Deus. A bênção de Deus sobre alguns países que a gente conhece na história não é por causa da política deles. Deus abençoou os Estados Unidos, Inglaterra, alguns países da Europa, não é por causa do capitalismo. Gente, nós vamos acordar. A bênção de Deus é por causa de princípios de Deus. E como eu falei, a verdade tem aspectos bons de ambos os lados. Então, assim, eu só queria assim, nós como igreja, nós precisamos nos afastar dessa ideia de que Deus está a favor de uma determinada filosofia política, que Ele não está. Nós estamos aguardando o reino de Deus, nós estamos lutando em favor do reino de Deus, nós, por isso, a gente não se torna alienado. Nós nos interessamos em que vai acontecer, e como eu falei, você como uma pessoa pensante, você tem todo o direito de dizer, não, eu estudei, eu analisei, eu ouvi isso, e a minha conclusão é que eu sou da direita, ou eu sou da esquerda, ou assim, esses rótulos nem são bons, né? Eu quero isso, eu defendo isso. Não tem problema. Cada um tem direito de chegar à sua conclusão. Só não põe Deus no meio. Não põe Deus no meio, não põe igreja no meio. Nós não fomos chamados para defender um tipo de governo, nós não fomos chamados para defender um partido, nós não fomos chamados para acusar ou para atacar um partido, nós fomos chamados para buscar a verdade, o reino de Deus. Quando tem algo que é de Deus, a gente fala, isso eu apoio. Fez uma coisa certa, eu estou nisso. Fez uma coisa errada, eu não estou nisso. As pessoas chegam e querem, né? Como é que é, né? As pessoas sabem que eu sou americano, chegam assim, e aí, você está torcendo para quem nos Estados Unidos? Eu não estou alinhado, eu só peço a Deus misericórdia, né? Misericórdia, será que chegou nesse ponto? Mas eu não acho que a candidata dos democratas é que vai salvar o país, eu não acho que aqueles têm dois ou três candidatos evangélicos. Não, os Estados Unidos já teve vários presidentes evangélicos, eles não salvaram o país, gente. Então, gente, entende o que eu quero dizer? Nós temos que estar desalinhados como cristãos. Você pode ter sua convicção pessoal, pode falar. Eu quero que, né? Isso não é problema. Não estou falando que o cristão não pode ter opinião. Eu só estou dizendo, o reino de Deus não é de nada disso, e a gente precisa ter uma atitude que mostre o que Deus quer. E se Deus está julgando o país, a igreja precisa chegar a uma posição de arrependimento, porque nós, como Abraão, orou por Sodoma. Se tiver pelo menos 10 pessoas, você vai salvar o país, não vai destruir? Ele não achou 10 pessoas. E Ló não estava fazendo o que ele devia fazer lá. Ele não conseguiu nem salvar a própria família. Então, o que nós precisamos fazer é, Deus, eu quero que o Senhor restaure a igreja, eu quero que a igreja ocupe seu lugar. Se nós temos algum tempo, aí entra toda a escatologia também, porque tem a questão assim, de que as coisas talvez piorem ainda mais, então tem coisas que a gente não sabe como vão acontecer, mas a Bíblia fala, ore pela paz, ore para que Deus tenha misericórdia do país, ore para que Deus faça justiça, e a vingança pertence a Deus. Não sou eu que vou julgar. Existe toda uma questão de pré-julgamento, por isso que tem todo o processo da lei. A lei é corrupta também, a lei nem sempre faz o que é certo, mas nós não podemos cair naquela assim, eu condeno todo mundo já é condenado, é acusado e culpado. Nós temos que falar assim, Deus, o Senhor vai julgar aqui, não sei se vai ser um julgamento total, talvez não vai ser, Muita coisa o Senhor vai julgar só no último dia, mas Deus, tenha misericórdia. Amém? Eu sei que a tendência vai ser terminar e todo mundo assim começar a falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não sei, não estou dizendo. Eu gostaria que vocês guardassem isso no coração, que pensassem, não começassem assim a levantar muitas discussões, né? Ore sobre isso em casa, pense, como eu falei assim, eu estou falando da minha perspectiva, eu também sou uma pessoa limitada, eu posso estar falando uma parte da verdade, mas se tem alguma coisa que é de Deus, considere. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos olhando para a história de Israel, Judá, no Velho Testamento, nós estamos vendo como o Senhor atuava, como o Senhor fazia, alguns governantes eram tementes a Ti, outros não eram, e o Senhor ia agindo, nem todos foram plenamente julgados, o povo também às vezes não buscava a Ti, às vezes era o povo que queria arrastar o governante atrás de coisas erradas, e nós como cristãos, não só como brasileiros, mas como cristãos, nós também temos sido culpados de corrupção, de desonestidade, de não falar sempre a verdade. Senhor, nós queremos que o Senhor trate conosco, queremos que o Senhor nos julgue antes do dia final, queremos que o Senhor nos purifique, essa coisa em que todas as coisas sujas virão à luz. O Senhor falou que um dia isso vai acontecer com toda a humanidade, inclusive conosco. Se tem algo que não foi consertado, confessado, que nós não nos arrependemos, que não está debaixo do teu sangue, se nós também estamos endurecendo o nosso coração e não estamos ouvindo a tua advertência, Senhor Deus, trata conosco, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia dos pastores da igreja, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, age, Senhor, traz arrependimento, traz uma mudança, Senhor Jesus. Nós não fomos chamados para dizer, a Bíblia fala que vai ter muita coisa ruim, então as coisas vão piorar e acabou. Nós fomos chamados para orar, nós fomos chamados para buscar uma mudança, ó Deus, para que haja mais chance, para que nossos filhos possam ter uma chance para viver para Ti, Senhor, para que Teu reino venha, para que haja um testemunho do Teu reino nesta nação, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, muitas coisas não estão bem esclarecidas, mas ó Deus, que o Senhor possa trabalhar conosco e mudar o cenário deste nosso país que nós amamos, Senhor. Ó Deus, nós não queremos ir embora, não queremos abandonar, não queremos dizer aqui não tem mais jeito, nós queremos que o Senhor alcance os Teus escolhidos, queremos que o Senhor alcance as pessoas que precisam de Ti, e o Senhor nos chamou para ser testemunhas, o Senhor nos chamou, ó Deus, para ser luz, ó Deus, para demonstrar uma outra atitude, ó Deus, mostra-nos como nós podemos fazer isso. Não queremos ser coniventes, não queremos apoiar o mal, mas não queremos celebrar, queremos ter atitude de arrependimento, Senhor. Ó Deus, só o Senhor pode nos dar essa linha fina, Senhor, para fazermos a Tua vontade. Ó Deus, isso nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.